Sejam bem-vindos, estamos de volta a mais uma edição de Hertz Desportivo. Vamos acompanhá-lo até bem perto das 22 horas com o melhor do desporto das últimas horas, dos últimos dias, no que diz respeito ao distrito de Santarém, futebol, judo, hóquei em patins e triatlo, precisamente modalidade com a qual vamos iniciar esta edição, a última de agosto de 2022. O Clube de Natação de Torres Novas conquistou em Espanha um brilhante 5º lugar no Campeonato da Europa de Triatlo por clubes em estafetas mistas. A equipa de triatlo torrejana, orientada pelo técnico Paulo Antunes, foi constituída por João Nuno Batista, Alessia Orfa, Erwin van der Plank e Maria Tomé. Numa prova disputada em formato de estafetas mistas, com cada um dos 4 atletas, 2 masculinos e 2 femininos, a realizar um triatlo em distância super sprint, 300 metros natação, 6 km e 600 metros no ciclismo e 1 km e 600 metros em corrida, a formação ribatejana concluiu a sua primeira prova num tempo total de 1 hora, 21 minutos e 9 segundos, com a equipa alemã a vencer esta competição, superiorizando-se aos franceses Poissy Triathlon, a campeã europeia em 2021. O primeiro torrejano a entrar em ação foi João Nuno Batista, o mais jovem atleta em competição, que não se deixam intimidar por nomes com muita experiência neste tipo de competição internacional, como é o caso do alemão Jonas Schoenburg e do português João Pereira, e entregou o testemunho na segunda posição para Alessia Orla, atleta italiana que realizou o segundo percurso desta estafeta mista para o Clube de Natação de Torres Novas. Erwin van der Plank, no terceiro percurso, com forte disputa no segmento ciclismo com o atleta do Benfica, Vasco Vilaça, entregou na sexta posição a Maria Tomé, que recuperou algum tempo perdido e concluiu o último percurso no 5º posto. Nesta competição de elites, esteve também presente a equipa do Benfica, constituída por João Pereira, Madalena Almeida, Vasco Vilaça e Melanie Santos, que terminou na 4ª posição. Entretanto, ainda sobre o Clube de Natação de Torres Novas, Triatlo Longo do Douro, a formação torrejana é vice-campeã nacional. José Pedro Vieira, e a começamos por aqui, atleta precisamente do emblema torrejano, sagrou-se campeão nacional de triatlo longo no escalão de sub-23 ao concluir a prova, 1900 metros natação, 90 km ciclismo e 21 km a corrida, no 8º lugar a geral no nacional individual. No mesmo escalão, Guilherme Pires alcançou o estatuto de vice-campeão nacional e no escalão 30-34 anos, Adriano Correia sagrou-se também campeão nacional de triatlo longo. Por equipas, o Clube de Natação de Torres Novas é então vice-campeão nacional de clubes de triatlo longo ao conseguir o 2º lugar na última etapa do Nacional de Clubes, fruto de excelentes prestações dos seus atletas, que pontuaram para a equipa torrejana dentro do top 10, com André Duarte a concluir a sua prova no 5º lugar à geral, Adriano Correia em 7º e José Pedro Vieira em 9º. Um título coletivo inédito para o clube torrejano no triatlo longo, logo no primeiro ano foi em que aposta nesta competição nacional, estando de parabéns todos os atletas e o técnico Paulo Antunes. Relativamente à prova disputada em peso da régua, foi logo no segmento de natação que os atletas do Clube de Natação de Torres Novas começaram a destacar-se, com Guilherme Pires e José Pedro Vieira a saírem da água, com o atleta do Estoril, Felipe Azevedo, com mais de 1 minuto para o 2º grupo, onde se encontrava João Ferreira, que no segmento de ciclismo alcançou os seus colegas de equipa e assim se mantiveram até à corrida, que se realizou junto ao Rio Douro, debaixo de um calor intenso que condicionou em muito a prestação de todos os atletas e onde se decidiram os lugares obtidos em prova. E do triatlo passamos para o judo, um assunto que tem marcado os últimos dias forte polémica. Em comunicado enviado para a redação da Hertz, a Associação de Judo do Distrito de Santarém não esconde a revolta pelo facto da Federação Portuguesa de Judo ter decidido não conceder apoio financeiro pela execução dos planos de formação relativos a 2020 e 2021. A decisão do presidente da Federação Portuguesa de Judo, refere-se comunicado, relativo à não concessão de apoio financeiro à Associação de Judo do Distrito de Santarém pela execução do plano de formação dos anos 2020 e 2021, ações de formação, cursos destinados a treinadores, árbitros e dirigentes, coloca em causa o plano de formação para 2022, adverte a JDS, que sustenta a sua posição. Para além de colocar todo o trabalho de formação da associação em causa, esta decisão deixa perplexos os dirigentes da associação, dado que a Federação Portuguesa de Judo incluiu 15 ações de formação, cursos a organizar pela Associação de Judo do Distrito de Santarém nos seus planos de atividades 2020-2021, sendo que a Federação celebrou com o IPDJ contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo destinados a financiar as ações de formação, cursos dos seus planos de atividades, sendo que a Associação executou no ano de 2020 7 ações de formação e em 2021 8 ações de formação destinadas a melhorar as competências de treinadores, árbitros e dirigentes. A Federação Portuguesa de Judo recebeu do IPDJ, aqui sublinha o mesmo comunicado, através dos contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo, os correspondentes valores destinados a comparticipar os cursos com as ações de formação e cursos organizados. A Associação de Judo do Distrito de Santarém manifesta assim publicamente a sua indignação para com esta decisão e irá contestar a mesma nos locais próprios para o efeito. Entretanto, António Pedroso Leal, presidente da Associação de Judo do Distrito de Santarém, em declarações à Hertz, não escondeu a sua tristeza perante esta decisão.
A Associação de Judo de Santarém é uma associação de utilidade pública, desportiva, que tem como missão a promoção e digamos, o desenvolvimento do judo no Distrito de Santarém. E tem o feito, graças aos esforços dos seus clubes associados, dos treinadores que militam nesses clubes, das suas equipas, dos atletas, muito tem prestigiado o judo de Santarém. Temos o caso da Patrícia Sampaio, tivemos o caso de outras atletas que foram aos Jogos Olímpicos como a Yaima e outros atletas campeões nacionais e que por aqui militam e que por aqui desenvolvem a modalidade. Portanto, esta situação e o facto de sermos pessoas de bem vai-nos colocando esta preocupação de continuar a defender as pessoas de bem do judo de Santarém. Quando me pergunta se já houve casos, em 2019 nós tivemos que negociar com algum cuidado com a Federação Portuguesa de Judo, porque também nos estava a acontecer a mesma situação. Portanto, não queriam pagar o que nos era devido, depois acabaram por nos pagar. Em 2021, o Sr. Presidente da Direção da Federação recusa-se a pagar, claramente isto não deve nada, temos que, ao longo deste tempo, insistido, que nos devem dinheiro e, portanto, que esse dinheiro que nos é devido, porque, como aliás o nosso comunicado diz, a Federação recebe do IPDJ após planos de formação, coloca os nossos planos de formação e as nossas ações de formação no seu plano, recebe para dividir pelas associações que fazem esses planos e depois não nos dão dinheiro, nem nos dão cavaco e ainda dizem que não nos devem nada. Portanto, há alturas em que a paciência esgota e, portanto, ela começou, de facto, a tomar forma com esta falta de respeito pelos atletas olímpicos onde estava incluída a nossa atleta Patrícia Sampaio. E, portanto, depois há uma conversa que tive com o Sr. Presidente da Federação e que recusa a reconhecer que deve dinheiro à Associação. Portanto, nós não temos outra coisa senão indignarmos e publicamente dizermos que, para o movimento associativo, do qual temos ótimas relações, que isto não pode continuar. Há uma coisa que se passa na Federação de Judo que é estranha e que, não sei se é só com a Associação de Santarém, mas pelo menos com a Associação de Santarém é. Não sei se é pelo facto de eu ter sido candidato a Presidente da Federação e ter sido Presidente da Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Judo, que há alguma coisa mova o Sr. Presidente contra a minha pessoa ou contra a Associação Distrital de Judo. Penso que não, porque quando eu falo ele atende-me o telefone, mas não vale a pena, porque também não liga a nada daquilo que efetivamente lhe solicitamos. Estamos neste caso, temos direito à indignação e essa indignação é pública, portanto temos que dizer que de facto todos os agentes desportivos do Judo do Distrito de Santarém neste momento existe uma enorme falta de respeito para com eles e portanto estamos indignados com esta posição. Uhum. Qual é a posição do Sr. Presidente da Federação? Não sei, mas ontem disse que não, voltou a existir, que não pagava, que não devia nada, portanto se calhar vai manter a mesma situação e vamos até às últimas instâncias para recebermos aquilo que temos direito e para pagarmos, para garantirmos o projeto de formação, que é de qualidade, toda a gente o conhece, tem agentes de muita qualidade nacionais e internacionais. E, portanto, entendemos como uma missão e vamos continuar a pugnar por esse direito que temos.
Era a minha questão seguinte, o facto da Federação Portuguesa de Judo não assumir estes apoios monetários, isto poderá colocar em causa na Associação de Judo de Santarém outras ações futuras, é isso?
É claro, nós garantimos as ações e muitas vezes vamos aguardando pelos subsídios para que elas depois sejam pagas. E o que acontece é que não garantimos 2020, não garantimos 2021 e, portanto, tanto vende-se que não paga também 2022, onde também desenvolvemos e projetamos. Claro, está em causa tudo aquilo que é ações de formação que a Associação de Judo tem para fazer para o futuro. Sendo mais que o Estado, claramente é preciso dizer isto, que o Estado português dá dinheiro à Federação para apoio às ações de formação. Portanto, esse dinheiro entrou, sabemos muito bem que entrou nos cofres da Federação. Não foi, foi para as entidades que organizaram formações. E tanto quanto sei, hoje, por acaso já tive um telefonema de uma outra associação de judo, que aconteceu o mesmo e que também vai reclamar. Portanto, se calhar não estamos sozinhos, quando se calhar um está a falar, aparecem outros que também falam e também dizem, pá, afinal também as coisas não estão a correr comigo. Eu penso que, só para terminar, porque de facto já lhe disse quase tudo, a comunidade também o diz, eu conheci na história um ilustre romano que incendiou Roma. Eu acho que eu agora conheço um presidente da Federação que está a incendiar o judo nacional. Lamentavelmente, porque o judo tem padrões filosóficos, eu conheço como tal, tem uma prática desportiva, mas uma prática filosófica, onde não cabem atitudes deste género. E ficamos por aqui.
Permita-me só mesmo perguntar-lhe o seguinte, até destacando este trabalho meritório que a Associação de Judo do Distrito de Santarém tem feito durante os últimos anos. Esta é uma modalidade que tem estado em franco crescimento e, falando apenas aqui no Distrito de Santarém, estas polémicas, claro está, podem aqui ter um efeito contrário.
Sim, olha, dou-lhe um exemplo de que de outras circunstâncias, estas coisas servem muitas vezes para mais nos unir do que para nos parar. A Associação de Judo estava unida em objetivos, estava unida no seu trabalho quotidiano, estava prestigiada junto das autarquias e instituições nacionais do Judo, e portanto, eu acho que estas coisas vão nos fazer mais fortes, vamos estar mais juntos, mais direcionados naquilo que são os nossos objetivos. E claramente, juntos somos de facto mais fortes, mas mais lúcidos para o trabalho que temos que fazer e do qual não temos apoio da Federação Portuguesa de Judo. Ponto, isto é preciso dizer. Não temos apoio da Federação Portuguesa de Judo. E não digo mais, porque para além disto que eu hoje coloquei a lume, existem outros factos que eu agora não vou trazer a público, mas brevemente terei que trazer, porque são mais graves ainda do que isto e que me estão de facto a causar algum constrangimento. Em termos associativos, em termos que é o nosso plano formativo e o nosso plano de desenvolvimento para o judo do Distrito de Santarém. Cada um tem que assumir as suas responsabilidades e, neste caso, o Sr. Presidente da Federação de Judo recusa-se a assumir as dele. O tempo ditará as suas consequências.
Permita-me só a sua disponibilidade e agora polémicas à parte, destacar este meritório trabalho que tem sido feito precisamente aqui no Distrito de Santarém. Esse trabalho tem tido impacto no aumento do número de praticantes?
Sim, temos crescido em todos os índices. Uma das questões que não foram benéficas para a modalidade no Distrito foi, mas também não foi para ninguém, foi os 2 anos de pandemia que de facto reduziram. Fizeram com que todo o nosso plano de desenvolvimento tivesse um retrocesso. Mas temos, este ano já iniciámos o torneio internacional do Tomar, e portanto, falando aqui de Tomar, estou a falar para a Rádio Hertz, e temos outros projetos também a germinar. E portanto, tudo aquilo que era as nossas relações nacionais e internacionais, da nossa capacitação técnica e da nossa relação com as estruturas internacionais e com as estruturas internas da família do Judo, está como a Fénix. A regressar ao seu ativo e com mais força, e portanto não podemos é consentir que este tipo de situações venha causar entropias àquilo que é o nosso projeto e que devia ser o projeto do Judo Nacional, que é desenvolver as associações, desenvolver o Judo a nível das regiões e portanto trazer um princípio de cooperação a todo este movimento. Eu posso lhe citar aqui uma situação que de facto vai deixar chocado. Nós, o Tomar organizou juntamente com a Câmara Municipal e aqui também faço um reconhecimento à autarquia pelo trabalho desenvolvida na área do desporto e para enorme capacidade de colaboração com as associações e, neste caso, a nossa, nós organizamos este ano um torneio internacional em Tomar, que esteve 5 países. Eu convidei o Sr. Presidente da Federação a mandar a Seleção Nacional de Cadetes com condições especiais para a Seleção Nacional de Cadetes para participarem no estágio e na competição, e o Sr. Presidente convocou a Seleção Nacional de Cadetes para uma prova em Espanha, provavelmente com menos importância que esta, com o estágio em Espanha. Portanto, isto diz tudo, daquilo que é a visão das pessoas para a regionalização e o apoio às regiões e a quem dedica o seu trabalho, o seu esforço, o seu diário, o seu cotidiano, e que são os treinadores de judo e os clubes. Eu já não falo nos dirigentes associativos, nós cumprimos uma missão juntamente com eles, mas sobretudo os treinadores, que passam horas em cima do tapete, dando formação, corrigindo, acompanhando os atletas, e eu também sei que aqui também fui treinador, e portanto com muito respeito para eles, e portanto isto causa, de facto, entropias a todo este desenvolvimento. Se isto é uma visão global de desenvolvimento do judo nacional, penso que há aqui algum engano que as pessoas têm, ou então estão deslumbradas com o poder ou com outra situação qualquer, e portanto assumem a sua opção de desenvolvimento noutro sentido. E ficamos assim, não digo mais nada.
Já agora só mais uma questão. Como é que é possível que o Distrito de Santarém, os clubes do Distrito de Santarém, e isto claro está, pesa sempre, estamos não tão longe dos grandes centros urbanos, é um facto, Portugal é um país pequeno, mas se calhar aqui na nossa região não temos aquelas oportunidades que existem nos referidos centros urbanos. Mas não é por isso que deixamos, que o judo deixa de produzir grandes resultados, produzir, entre aspas, grandes atletas. Como é que isso explica?
Aquilo que a resposta que eu lhe dou é exatamente aquela que vinha dizendo. Isso justifica-se graças à grande abnegação dos técnicos de judo, que são os verdadeiros motores e impulsionadores da modalidade do Distrito de Santarém. E, portanto, nós ouvimos os técnicos de judo e ouvimos os nossos associados, que são os clubes, e, portanto, eles diretamente associados. E quando de facto nos afrontam ou afrontam estes valores, nós só temos que estar indignados. Só temos que mostrar a nossa indignação. E, portanto, claramente aqui, quando me faz uma pergunta dessa natureza, pois é claro que se deve aos treinadores, àqueles que todos os dias dão aulas de judo e àqueles que acompanham os atletas, as competições, as formações e que entregam a sua vida à prática como fazendo parte de si no quotidiano. Portanto, eu sei o que é isso. Já fiz parte desse grande conjunto de gente que com suor faz desenvolver, e portanto o meu reconhecimento para eles e a nossa luta como dirigentes, que todos estamos apontados, é exatamente nesse sentido. É de apoiar, prestigiar e defender os nossos quadros técnicos e os nossos atletas. E portanto isso faz exatamente, não só colocando no terreno os nossos conhecimentos e aquilo que é digamos a nossa visão do jogo, a nossa visão do desenvolvimento para a modalidade nas suas diversas áreas, mas também dizendo que têm as pessoas que têm mais responsabilidade acima de nós, têm o dever de olhar para nós, olhar para o trabalho desenvolvido por treinadores, por clubes, por autarquias, porque as autarquias também fazem os seus investimentos, também apoiam. Portanto, não podem ser estas pessoas defraudadas por uma falta de respeito de alguém que decidiu que o dinheiro não era para distribuir, era para os cofres da Federação de Judo, e portanto não era destinado à formação, mas não era para distribuir a quem tinha feito um esforço nessa área e quem tinha tido a visão de que qualificar é desenvolver. Então não é para esses, é para outra situação qualquer, e portanto é isso que está a acontecer. Portanto, o Judo de Santarém vai bem, recomenda-se, e aqui uma mensagem aos técnicos que de facto não baixem os braços, continuem neste caminho, porque os dirigentes da direção, os dirigentes da Associação de Judo, que também são, que também têm o ADN da modalidade, estão cá para os defender, estão cá para prestigiar a modalidade.
António Pedroso Leal, presidente da Associação de Judo do Distrito de Santarém, aqui em entrevista à ERTE, na reação a esta polémica, à Federação Portuguesa de Judo não decidir-se com participar financeiramente com a execução dos planos de formação cumpridos em 2020-2021, planos destinados a treinadores, a dirigentes e ainda também a árbitros, sendo que estas ações não tiveram então a concordância de comparticipação por parte da Federação Portuguesa de Judo, aqui pela voz de António Pedroso Leal, presidente da Associação de Judo do Distrito de Santarém, a associação precisamente a manifestar-se a sua revolta e a prometer então recorrer a outras instâncias para, refere o dirigente, a fazer valer os seus direitos. E ainda nesta primeira parte de Hertz Desportivo, vamos olhar-se para o hóquei em patins para lhe dizer que o Sporting de Tomar está já em contagem decrescente para a participação em mais uma edição, a segunda da Elite Cup, prova que reúne as 8 melhores equipas portuguesas de hóquei em patins. Assim foi a classificação da última temporada. Pelo segundo ano consecutivo, o Tomar será assim o palco desta competição, sendo que o emblema Navantino, precisamente, tem honras de abertura diante do campeão nacional Futebol Clube do Porto. Assim será pelas 10 da manhã desta sexta-feira. Ainda neste primeiro dia, registro para o Benfica Valongo, pelas 14 horas, seguindo-se às 18, o Sporting Hockey Clube de Braga, e sendo que Oliveirense e Hockey de Barcelos fecham a primeira fase da prova pelas 21 horas. No sábado, por sua vez, terão lugar as meias finais, sendo que ao Sporting de Tomar, se cometer a proeza de afastar o Porto, está reservada a tarefa de defrontar a Oliveirense ou o Hockey Clube de Barcelos. A final está marcada para as 16 horas de domingo. A Hertz já teve a oportunidade de antecipar esta presença do Sporting de Tomar na Elite Cup junto de Nuno Lopes, treinador do conjunto leonino. Ganhar é o objetivo, disse-nos.
Eu digo isto porque acredito que nós temos argumentos. Se me dissesse, o jogo é no Dragão. Calma. Atenção que aí não partimos para uma coisa igual. Mas é sempre possível ganhar no Dragão. Agora não, quer dizer, na história, nos últimos 10 anos, não houve muita gente a ganhar lá. Não sei se o Porto perdeu 5 jogos. Agora, pela história que nós temos com o Porto, os jogos para o Porto também são difíceis e acho que eles também pensam assim. Portanto, para nós temos que andar sempre desconfiados, que numa altura em que eles podem estar menos focados, podem as coisas não correr tão bem, e para nós as coisas alinharem-se e estarmos num dia ótimo e correr tudo bem. Agora, lá está, isso também não nos vai dizer que nós vamos ganhar a Elite Cup, né? Porque lá está, a prova é feita em Tomar, mas garantidamente nós não somos os favoritos, né? E aquilo que nós queremos logo numa primeira fase é melhorar a classificação que tivemos ano passado, que também não é muito difícil, pelo menos igualar vamos conseguir, é ficar em oitavo. Essa já está garantida. Portanto, se pudermos somar aqui uma vitória ou duas, seria para nós fundamental e importante, mas não deixa de ser um torneio de pré-época que tem, no fundo, esse cariz. Agora, que nós precisamos e que queremos sempre jogar para ganhar e que pertence a nós, isso não há dúvida nenhuma. E vamos fazê-lo dessa forma, respeitando ao máximo o Porto, sabendo que o Porto é favorito e não vamos estar a esconder nada disso, até porque é campeão nacional em título. Aliás, vem de uma época recheada de títulos. Portanto, é lógico que eles vêm aqui com certeza a pensar em que precisam de passar o Tomar e a outra equipa que lhe possa calhar para chegarem à final, porque são equipas e clubes que estão habituados a essas andanças. Nós, numa primeira fase, é contrariá-los ao máximo e desconfiar que também podemos lá chegar. Se os conseguimos enganar no primeiro jogo, havemos de nos encontrar com outro candidato ao título no segundo jogo e será tão ou mais difícil que o primeiro. Agora, vamos jogo a jogo, minuto a minuto, e vendo para que lado é que o vento vai superando e aí ver se está a nosso favor. E acima de tudo, crescer como equipa e provar a nós mesmos que já não é do acaso e que é de forma constante que nós lutamos e batemos o pé aos grandes do hóquei patins. Portanto, esse de facto é uma das nossas premissas.
Nuno Lopes, treinador do Sporting Clube de Tomar-se aqui então na antecipação à segunda edição da Elite Cup Hockey em Patins. Será então a partir desta sexta-feira, dia 2 de setembro, sendo que pelas 10 da manhã haverá espaço logo para esse Sporting de Tomar Futebol Clube do Porto, precisamente no pavilhão municipal de Tomar-se. Tomar que pelo segundo ano consecutivo recebe esta prova, o torneio de pré-temporada mais importante à escala nacional, que reúne as 8 melhores equipas do ano transato, aquelas 8 melhores que terminaram precisamente nos 8 primeiros lugares. O Sporting de Tomar, recorde-se, fechou na 8ª posição, irá então ter pela frente o atual campeão nacional, o Futebol Clube do Porto. Aqui o objetivo passa por melhorar a prestação na última temporada, precisamente foi 8º lugar, sendo que a tarefa não será fácil. Ao Sporting de Tomar irá então ver-se pela frente a tarefa de afastar os dragões tidos nesta altura como a melhor equipa do mundo, e será um cartaz repleto de jogos. Recorde-se, na sexta-feira, 10 da manhã, Porto Sporting de Tomar, pelas 14 horas, Benfica Valongo, às 18 teremos o Sporting Hockey Clube de Braga e pelas 21 horas temos a Oliveirense Hockey Clube de Barcelos. E assim finalizamos esta primeira parte de Hertz Desportivo. Já de seguida vamos então centrar atenções no futebol, essencialmente na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Vamos olhar para alguns dos duelos deste período de pré-temporada, já alguns resultados que dá para ter uma ideia daquelas que vão ser as equipas das quais irá esperar mais para a época que se avizinha. Fique então desse lado, fique connosco, fique com a Hertz.
Desportivo.
Desportivo. Estamos de volta, segunda parte, Hertz Desportivo. Vamos então centrar atenções no futebol. Vamos olhar para aquela que tem sido a realidade de algumas das equipas que irão estar na próxima edição da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Olhar para alguns resultados deste período de pré-temporada e perceber qual tem sido então o rendimento destas equipas, de algumas das quais muito se espera então para a época que se avizinha. Começamos com o União de Tomar, que conquistou a 24ª edição do seu torneio Fernando Matias, ao bater-se na final uma Rases por 4-1, e mais uma demonstração de força e qualidade de uma equipa que tem feito uma pré-temporada digna de elogios. Basta dizer também que nas meias finais da referida competição, a equipa tomarense aplicou a 9-0 ao Avelarense, números com efeito impressionantes a que se junta ainda a goleada ao Portimonense 4-1 em jogo treino que decorreu na última semana. Recorde-se que, para já, nesta fase preparatória, a única derrota do União do Tomar foi mesmo na apresentação do Caldas aos sócios, e mesmo assim esteve em causa um tangencial 3-2 e no campo de um adversário da Liga 3, que já está mesmo em competição. Nota ainda para os triunfos 4-0 e 6-2 diante dos Júniors do União de Leiria e a do Vitória de Cernas, respectivamente. Marco Marques, treinador dos Navantinos, em declarações à ERT, começou por reagir a esta conquista do torneio Fernando Matias.
Sim, é verdade, foi dois jogos onde fizemos muitos golos. Mais uma vez também sofremos poucos golos, que também é isso que conta, mas acima de tudo é aquilo que eu tenho vindo a dizer, os princípios têm seguido por cada vez mais assimilados, fim de semana após fim de semana. Os resultados é o que é na pré-época. O importante é, quando for a sério, que a gente consiga fazer o mesmo que estamos a fazer agora na pré-época.
Podemos dizer, a esta altura, que o plantel não sentiu as saídas que sofreu neste defeso?
Isso é um bocado subjetivo, porque as saídas, quando se trata de jogadores influentes, nota-se sempre. Mas o mais importante é que quem vê que veio comatar as saídas desses jogadores está a provar que poderá ter mais, fazer mais diferença na equipa ou não. Mas neste momento é o que é, os jogadores saíram, não vou voltar a falar sobre as saídas, o que é importante é as entradas, que vieram acrescentar qualidade à equipe.
Houve aqui algum critério na escolha destes adversários de pré-temporada do União Tomar?
Ah, sim, é assim, são equipas fora do nosso campeonato, tentámos que isso não acontecesse para não jogarmos contra equipas do nosso campeonato, são equipas de Leiria, algumas também da mesma divisão que a nossa, e passou um bocado por aí, tentámos não fazer jogos contra equipas aqui do Campeonato de Santarém.
Na última semana abordámos aquilo que é o início do campeonato, Marco, mas a verdade é que o primeiro jogo é efetivamente para a Taça de Portugal, diante do Sporting de Pombal. Perante este trajeto recente do União de Tomar, União de Tomar goleador, faz aqui algum sentido falar em favoritismos nesta eliminatória?
Não. O jogo da Taça de Portugal é taça a taça. E o Pombal tem a qualidade que tem também. O importante é a União de Tomar ganhar. Isso é que é importante. Seja 1-0, seja meio 0. Agora, a golear, não. E favoritismo nunca. O favoritismo está 50-50. 50 para o Pombal, 50 para a União de Tomar. E quem for melhor, certamente ganhará o jogo. E espero que seja a União de Tomar.
O plantel ainda vai sofrer algum ajuste?
Está sempre o plantel. Como disse, o plantel nunca está fechado. Tudo o que é para acrescentar qualidade é bem-vindo. Neste momento está feito, mas se vier algum jogador para acrescentar qualidade é bem-vindo.
Marco Marques, treinador do União de Tomar, equipa nabantina que está então aqui num excelente registo nesta pré-temporada, apenas um desaire aos pés do Caldas da Liga 3, apresentação do Caldas aos sócios, ainda assim a formação do Distrito de Leiria apenas conseguiu bater o União de Tomar por tangenciais 3-2, a partir de então a formação nabantina tem somado goleadas atrás de goleadas, 4-0 ao Júnior do União de Leiria, 6-2 ao Cernache, 4-1 ao Porto Mosense, 9-0 ao Vilarense e mais recentemente o triunfo que valeu a conquista na 24ª edição do torneio Fernando Matias, do seu torneio Fernando Matias, a equipa treinada por Marco Marques a golear o Marrazes por 4-1. Quem já está de regresso aos treinos é o Centro Desportivo de Fátima, atual campeão da 2ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém, agora orientado pelo técnico Mário Nelson, ele que, na última passagem pelo Distrital, conduziu o Coroxense ao título de campeão. Registo nos últimos dias para 3 jogos de treino, curiosamente todos eles com o mesmo resultado. Num confronto duplo com o Peniche, o Fátima perdeu em casa e fora por 1-4, seguindo-se um triunfo diante do Riachense, também por iguais números. A Hertz fez um ponto de situação destes primeiros dias, junto do treinador Mário Nelson.
Bom, tem sido um regresso, como eu costumo dizer, a conta-gotas. As coisas não têm sido como tínhamos planeado, tendo em conta o contexto amador em que nos encontramos, né? Jogadores de férias, jogadores a tirar semanas de férias, temos estado sem 8, 9 jogadores todas as semanas porque têm as suas férias para usar, mas aqueles que têm treinado têm dado uma boa resposta, uma adaptação a um contexto completamente diferente daquele a que estávamos habituados, mas o grupo tem dado uma boa resposta, tem trabalhado bem e sentimos-nos a crescer de dia para dia, mas cientes que ainda falta muito para chegarmos ao patamar que pretendemos.
Nesta altura já é possível ver se há jogadores que estão a acompanhar o ritmo e quando se fala de equipas técnicas do Mário Nelson estamos aqui a falar não só no fator motivacional propriamente dito, mas também aqui grandes exigências. Os jogadores estão habituados a este ritmo, estão a conseguir acompanhar essas exigências?
Não, eu sinto até que os jogadores estão com alguma dificuldade na adaptação àquela que é a nossa intensidade e a nossa exigência, mas isso é perfeitamente normal. O ritmo é outro, a intensidade é outra e os jogadores estão a ter alguma dificuldade. Têm sido comprometidos, têm tido compromisso, mas neste período pré-competitivo é sempre normal estas dificuldades. Nós estamos a adaptar-nos a eles, eles estão a adaptar-se a nós. E pronto, é uma fase de conhecimento, é uma fase de adaptações. Vamos continuar a trabalhar, cada vez mais exigência, cada vez mais exigentes, cada vez a pretender mais, para chegarmos ao dia 18 preparados para a primeira jornada do campeonato, que é esse o nosso grande objetivo, criar uma equipa que seja competitiva a partir da primeira jornada. Não nos preocupamos muito com o que se vai passando na pré-época, a não ser o crescimento e evolução enquanto equipa e o melhoramento no, nos momentos de organização defensiva e ofensiva e daquilo que é a nossa intensidade e aquilo que pretendemos para o campeonato. E dia 18 é que é importante chegarmos bem. Nesta altura é importante irmos percebendo com quem podemos contar, como podemos contar, aquilo que os jogadores querem, o compromisso que têm connosco e com o clube, e depois tomar decisões. Mas a equipa tem correspondido, mas os jogadores estão com alguma dificuldade em acompanhar, mas é perfeitamente normal, pois, porque vem de outra realidade.
Mário Nelson, ao nível do plantel propriamente dito, ainda haverá aqui lugares mais alguns ajustes?
Sim, estamos aqui à procura de dois centrais e um avançado. É aquilo que podemos ajustar aqui no nosso plantel até mais esta semana, tentar ajustar esta situação. De resto, vamos com aqueles que temos, com aqueles que temos que nos dão garantias, e penso que vamos ter uma equipa competitiva e que nos dá garantias de fazer um campeonato tranquilo, um campeonato que orgulhe toda a gente. E crescendo de semana para semana, acreditando no processo, acreditando no valor dos jogadores, numa mudança de mentalidade que pode ser importante para o que for o campeonato. É um desafio diferente. Malta, jogadores mais jovens, jogadores com uma idade mais jovem, podermos agarrar também a alguns jogadores dos júniores que disputam neste momento o Nacional e que nos podem dar garantias de uma equipa com um bom ritmo, com uma boa intensidade e com jovens que se querem mostrar e querem aparecer no panorama do futebol e que querem fazer uma carreira no futebol, e é por aí que nós vamos seguir, porque, como toda a gente sabe, o projeto Fátima é sempre na formação, e por isso tem três equipas no Nacional, nos iniciados juvenis e júniores, e é por aí o caminho, e acho muito bem, para voltarmos a colocar o Fátima no patamar que eu penso que o clube merece.
Já agora, falando ao nível das condições do treino, já aqui tínhamos falado na altura em que se confirmou a ida do Mário Nelson para o Centro Desportivo de Fátima, agora com estes dias de treino propriamente dito, e que tal? As condições de trabalho são efetivamente as esperadas?
Sim, até agora não tem, nesse aspecto não tem faltado nada. As pessoas estão presentes, temos sempre diretores presentes, temos 12 diretores para a equipa sénior que se vão reversando entre numa escala de presenças durante a semana. A nível de condições de trabalho e material de treino também estamos satisfeitos, e que é como disse, estamos já numa fase de adaptação a um contexto diferente e àquele que já não estávamos habituados, porque há realmente grandes diferenças, mas os jogadores vão se adaptando, vão correspondendo, e eu tenho a certeza que amanhã ou depois vamos estar ao nível que pretendemos, se continuarmos a trabalhar desta forma, se nos comprometermos da forma que nos vamos comprometendo. Agora, o clube todos sabemos que o Fátima, como eu digo, não é grande, é enorme, é um clube que é de outro patamar, é um clube que merece outro patamar. As pessoas sabem o que é o futebol, sabem o que é uma organização para o futebol. E aí não temos nenhuma razão de queixa. Temos um diretor desportivo que jogou Primeira Liga, que jogou Liga Europa, que jogou noutros patamares, sabe perfeitamente o que é o futebol. Os outros diretores acompanham-no nessa linha de pensamento. Agora sabemos que o Fátima está a passar por um processo de recuperação, está a passar por um processo de se revitalizar novamente, e é por aí que nós vamos colaborar, é por aí que vamos fazer, sabendo que as dificuldades também são muitas, que o campeonato vai ser muito competitivo, que vimos da segunda distrital, mas nem são os orçamentos, nem são a vinda da segunda distrital que nos inibe de ser ambiciosos. E é por aí que vai ser a linha, por isso até agora estamos satisfeitos. É óbvio que muitas vezes nós treinadores queremos fazer as coisas muito depressa, queremos corresponder, queremos que os jogadores correspondam muito depressa, mas é importante ter a noção que em duas semanas as coisas não se constroem, o processo tem sempre avanços e retrocessos. Sabemos perfeitamente que há jogadores que em 10 unidades de treino ou 11 que temos fizeram 2, outros fizeram 4, outros fizeram 6, outros fizeram 1, no meio vão aparecendo algumas lesões, mas as coisas vão se encaminhar. E o clube tem feito tudo para não nos faltar nada. Até hoje estamos satisfeitos e vamos continuar todos juntos a remar para o mesmo lado, a preparar-nos para que na primeira jornada a equipa possa aparecer bem e começar a fazer um campeonato à medida daquilo que o Fátima merece.
Mário Nelson, agora o novo treinador do Centro Desportivo de Fátima, aqui a fazer um balanço desta pré-temporada, uma pré-temporada ainda a soluços, assim podemos dizer, uma vez que o plantel ainda não esteve em nenhum dos dias reunido a 100%, nomeadamente devido a férias tiradas por alguns dos jogadores que fazem parte do grupo do atual campeão distrital da 2ª Divisão da Associação de Futebol de Santarém, que voltou então aos treinos, já tem registo para 3 amigáveis, 2 derrotas com o Peniche, ambas por 4-1, uma vitória diante do Riachense da 2ª Divisão Distrital por 4-1, exatamente o mesmo resultado em 3 jogos. O Torres Novas segue vitorioso na sua preparação para a 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. 2 jogos, 2 triunfos, ambos com números expressivos. Foi o caso mais recente da goleada por 7-0 imposta ao vizinho Riachense naquele que foi o 2º jogo-treino desta pré-temporada. No primeiro, recorde-se, os comandados de Pedro Pereira tinham ganho ao Tramagal por 4-2, ou seja, aqui a 2 adversários do 2º escalão da Associação de Futebol de Santarém. Refira-se que o Torres Novas volta a entrar em ação a 1 e a 2 de setembro com duelos diante do Vilarense e do Alcanenense, respectivamente. Já o Clube Desportivo Amiense, por sua vez, realizou o primeiro jogo treino precisamente diante do Beneditense, que terminou com um empate a 1, sendo que o tento dos ribatejanos foi apontado por Seganso. Neste 31 de agosto, segue-se o 2º teste de pré-temporada para os comandados de Cabé, desta feita na Benedita. Continuamos a olhar-se de clube em clube, desta feita, ao Sport Clube Ferreira do Zêzere, que sumou a 2ª vitória em outros tantos jogos de preparação, também tendo em vista uma nova presença na 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. A equipa treinada por David Lourenço bateu o Afonso Eirense por claros 6-1, é mais uma goleada, à semelhança do que já tinha acontecido diante do Caxarias, onde os ferreirenses tinham saído por cima, na altura por 4-0. Por falar em Caxarias, para este 31 de agosto está previsto mais um apronto entre as duas equipas, neste particular no reduto do conjunto que milita no 2º escalão. Quem também prossegue a sua preparação é o Abrantes e Benfica, que empatou a 1 diante da equipa B do Caldas. Foi o 2º teste depois da goleada imposta à sua equipa de sub-23. Refira-se que Rui Sousa apontou o tento no embate frente ao Caldas. Ainda neste calendário de pré-época, o Abrantes e Benfica terá pela frente o Vila Velha de Ródão neste sábado que se avizinha. Seguem-se a prontos com o Riachense e com o Marinhense B. Mudamos agora para a Associação Desportiva de Mação, que anunciou na última semana as contratações de Jaime, médio ex-Atalaense, e de Diogo Mateus, também médio, e que estava nos Júniors do Abrantes e Benfica, nomes que se juntam às também recentemente anunciadas renovações de Bruno Lemos e de André Loureiro. O leque de opções aqui a aumentar para o técnico Francisco Dias Correia. Registo então para a Associação Desportiva de Mação, que nesta fase, ao nível estrutural, está então a ver-se o campo Agostinho Pereira Carreira a ser intervencionado. Está assim em causa a substituição do Piso, sendo que tudo aponta, e conforme a entrevista que fizemos ao técnico do Mação, conforme aponta nesse sentido, o campo estará a postos a tempo do Mação iniciar-se o campeonato. Entenda-se, na 2ª jornada será então a estreia da Associação Desportiva de Mação em casa, e tudo aponta para que nessa altura já seja possível utilizar o campo Agostinho Pereira Carreira. Recorde-se que está em causa um campo municipal, sendo que a ERTE falou com o presidente da Câmara de Mação, Vasco Estrela, que confirmou então a ERTE, fez um ponto de situação relativamente a esta requalificação deste campo municipal Agostinho Pereira Carreira. Trata-se de uma intervenção que visa a substituição do relvado sintético, reforçou-nos o autarca, para além de pinturas de muros, um investimento que ascende a 150 mil euros, disse-nos então Vasco Estrela.
Bom, aquilo que vamos fazer é a substituição do relvado, que está instalado ainda no campo, que tem já 16 anos, com alguma utilização, e realmente começa a apresentar sinais complicados de degradação, e portanto, nesse sentido, vamos proceder a essa substituição. aproveitando a intervenção, vamos também fazer uma limpeza, digamos, geral no aspecto do estádio, com a pintura de todos os muros e todas as zonas envolventes ao campo de jogos, portanto, para dar um aspecto mais digno àquele equipamento.
É uma intervenção que está a ser feita também com a colaboração da Associação, não é?
Não, na Associação Desportiva de Mafão, sim, está a colaborar nesse processo, mas a Associação de Futebol de Santarém não, portanto, é uma empreitada da Câmara Municipal, tem naturalmente o apoio da Associação Desportiva de Mafão, que é parte logística e não só, para que, enfim, conhecendo os principais utilizadores do campo, para também poderem ajudar e contribuir, também fazer a sua obrigação, que é de colaborar com a Câmara Municipal de Mafão para conseguirmos um bom resultado final.
Esta intervenção coloca, digamos assim, em pleno esta estrutura desportiva ou haveria necessidade de fazer outras intervenções neste equipamento?
Sim, há necessidade muito, muito premente que tem a ver com a iluminação pública, com a iluminação do estádio e que está muito carenciada de uma alteração e desse ponto de vista estamos também a estudar essa situação, perceber que recursos é que podemos ter disponíveis para o efeito e também que tipo de apoio é que podemos encontrar para substituir aquela iluminação que tem também duas dezenas de anos ou mais e que está obsoleta, além de ter um elevado consumo energético e, portanto, temos essa intervenção que é também muito, muito importante e que estamos a trabalhar no sentido de conseguir encontrar uma melhor solução para resolver esse problema.
Vasco Estrela, Presidente da Câmara de Mação, aqui em entrevista à Hertz Registo, nesta altura para a substituição do sintético do campo municipal Agostinho Pereira Carreira, sendo que a Associação Desportiva de Mação tem então treinado noutros locais, ainda neste fim de semana precisamente jogou no Sardual na condição de visitado diante dos Dragões de Alfarredo e, segundo últimas informações, o campo do Sardual dos Lagartos do Sardual será nesta altura uma das opções a ter em consideração para o emblema maçaense, nomeadamente ao nível dos treinos, sendo que, tal como já sublinhámos, tudo indica que na segunda jornada, a altura em que o Mação se estreia em casa na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, tudo indica que nessa altura o campo já esteja disponível para receber então os jogos. E assim finalizamos esta edição, mais esta edição de Hertz Desportivo. Estamos de volta na próxima segunda-feira. Até lá, tenha uma excelente semana.